É isso aí,
Foi.
estamos ao vivo. Muito boa noite, pessoal. Boa noite de domingo a todos. Esse episódio número 68, a gente vai receber o André e a Clara e eles vão contar pra gente aqui como que tá sendo essa viagem. Tá no finalzinho, né? Já tá com aquele gostinho assim de fim de festa, mas a gente vai falar um pouco aqui sobre essa aventura que eles tiveram, essa viagem maravilhosa. E antes de mais nada, a gente queria agradecer muito vocês disponibilizarem. Vocês devem estar pouco cansados depois de rodar todo esse tempo de carro, mas a gente queria agradecer muito vocês disponibilizarem esse tempinho na noite de domingo de vocês para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal.
Obrigada.
Sim. Obrigada. Boa noite aí para todo mundo. Sejam todos bem-vindos aí. É um prazer aí conversar com vocês aí, pra vocês contarem um pouquinho desse. Eu vou chamar até de loucura aí disso aí. Eu acho que eu não teria essa coragem toda, não, mas quando eu vi, eu falei, Antônio, a gente tem que conversar com eles, porque eu acho que é muito legal essa história. E ainda mais pra gente que é engenheiro aqui, ver esse carro chegando tão longe e esse desafio tão grande. Nossa! A gente tinha que conversar com vocês, mas sejam bem-vindos.
Obrigada. Obrigada.
Acho que o Antônio começa aí na primeira pergunta aí.
Bom, antes da gente falar da viagem, né, eu queria saber um pouco de vocês, da história desse carro na família de vocês, que parece que o carro já tem uma história já longa, né, na família. E como que vocês adquiriram esse carro? Contar um pouco da história dele na vida de vocês.
Ok. Esse carro eu comprei no interior há uns 35 anos atrás. Era de um conhecido meu. Ele era um mecânico de uma cidade pequena. Esse carro estava lá para vender. E de vez em quando eu precisava que ele fizesse alguns reparos em carro particular nessa cidade de interior chamada Santo Antônio da Posse. E o carro estava lá. E eu comecei a olhar o carro tal, e perguntei para ele. Ele chama Darcy. Falei, Darcy, esse carro tá para vender? O que que você vai fazer? Não, ele tá para vender. E ele falou preço tal. Eu falei, ele funciona. Ele falou assim, funciona. Falei, então, liga ele, deixa ele funcionando, eu volto daqui uma meia hora, né? Aí voltei. E olhei o carro, tal, nisso já tinha meia dúzia em volta lá, todo aquele pessoal que estava cozinhando, cozinhando, cozinhando para comprar o carro apareceu a hora que ele ligou o carro e pôs para fora da oficina. Mas ele tinha combinado comigo, ele honrou e vendeu. E esse carro está conosco, desde então. É o carro que levou eu e a Clara para o casamento, ele ficou um bom tempo no interior de São Paulo, ainda num sítio que a gente tinha lá, que a família tinha. Aí eu trouxe ele para São Paulo, fiz uma restauração melhor, assim, há uns 20 anos atrás. E desde então a gente está passeando com o carro. Conheci o Clube do Fordinho, que é muito importante para saber como reparar esse carro, né? O que fazer, o que está certo, o que está errado. Porque você reformar um carro desse, você vai fazendo meio intuitivamente, mas nem sempre você está fazendo o certo, o correto, dentro da originalidade e até mesmo da qualidade daquilo que precisa. E desde então, ele está com a gente.
E esse carro, você já conhecia ou tropeçou nele assim,
Meu
que
pai
até frio?
falava, meu pai, eu não conheci o carro, eu tropecei nele. Meu pai falava do Ford Bigode, que era um carro muito interessante e tal, mas eu não tinha assim nenhuma informação maior a respeito dele. Eu tinha outro carro, tipo Jeep, Willys, tal. E quando eu conheci o Clube do Fordinho, que eu fui atrás de umas peças, de umas rodas que eu precisava, o pessoal falou: pô, fica sócio do clube, e esse é o carro, você pode não acreditar, que você mais vai aproveitar na vida, dos carros antigos. E não deu outro, foi mesmo.
E é legal, né? Porque é difícil. Todo mundo quer um carro, mas é um carro muito mais moderno, né? Esse carro deve ser um carro muito difícil de encontrar peça e tal. Como é que... Eu fiquei curioso, né? Quando você falou que fez essa reforma, né, há uns anos atrás, foi muito difícil essa reforma, né?
Sim. Você reformar um carro desse não é difícil. Você restaurar um carro desse, sim, né? Então, a reforma, você não segue os padrões originais. Você vai fazendo com aquilo que você tem. Às vezes, o pessoal adapta alguma coisa, etc., né? Agora, a restauração, para deixar ele dentro do padrão, do que ele, o mais perto possível do que ele era, já é um outro do tipo de trabalho. Esse carro, existe muita peça dele sendo fabricada até hoje, né? Tem o mesmo problema de todos os outros carros que já saíram de linha. Tem a peça, mas nem sempre as peças são de qualidade, né? Então, você tem peças que elas funcionam, mas funcionam por pouco tempo. Você tem partes metálicas que não têm a geometria, a dureza, a precisão dimensional exata para o que o carro exige. Tem uma série de dificuldades que é a dificuldade padrão da reforma da restauração de qualquer outro carro antigo. E até mesmo de carros, se você começar a olhar carros aí com cerca de 20 anos, 30 anos, é o mesmo problema que o pessoal enfrenta. Existem peças paralelas aí no mercado, peças no mercado, mas são bem questionáveis, né? A qualidade.
É verdade. Só uma curiosidade, porque realmente eu não conheço nada de carro dessa época, né? Você comentou do bigode, que era o T, né? Que tinha os comandos aqui atrás do volante, né? O seu, ele já é mais normal, ele já tem os pedais, como são até hoje, ou ele ainda tem algum comando assim mais diferente?
Esse é o Ford Bigode. Ele continua tendo o acelerador na mão e o avanço do distribuidor na esquerda. O acelerador na direita, além do pé, né, você tem o acelerador manual na mão direita e você tem o avanço do distribuidor na mão esquerda. E anteriores a ele também, né? O modelo T, esse carro é o modelo A. Que foi fabricado de 1928 a 1931. O modelo T é de 1927 para trás, né? Mas o T também tem. O T é um carro completamente diferente do A. O T é um carro de duas marchas. Você troca a marcha do Ford T no pé esquerdo. O T, quando você pisa no pedal esquerdo, na metade do espaço, onde é a embreagem, né, do carro normal, do A, na metade do curso do pedal é ponto morto, apertar do pedal até o fim é a primeira marcha, e soltar o pedal inteiro é a segunda marcha. Isso no T. Né? E quando você puxa o freio de mão do T, você também coloca o carro em ponto morto. Então, o T era um veículo muito limitado. Ele não tinha bomba d'água, por exemplo, termossifão, a água recirculava só com a questão da diferença de temperatura, né? Da água quente subia, fria ia descendo. Então, ele não era um carro eficiente, não era um carro, por exemplo, para se fazer uma viagem desse tipo. O A não, o A já é um carro mais resolvido, né? É um carro que tem câmbio de três marchas, não é sincronizado, tudo seco, às vezes arranha, o óleo está meio frio, ele arranha um pouquinho, mas a embreagem é o sistema normal, a embreagem na esquerda, freio e acelerador no modo de dirigir não muda tanto. De um Jeep Willys, por exemplo.
Entendi. E a peça de motor para ele, assim, que eu diga peça de desgaste, né? Sei lá, embreagem, essas coisas, você ainda encontra tranquilamente? Porque você já falou que você já viaja com carro e tal, então você provavelmente tem um consumo, vamos dizer, né? Entre aspas, grande, né? De fazer manutenção e tal. Ainda mais numa viagem longa dessa, se encontra essas peças?
Essas peças se encontram, sim. Então, por exemplo, no caso da embreagem. Uhum. A embreagem é o mesmo disco, por exemplo, da F1000. A F1000 serve nele. Agora, numa viagem dessas, você achar que você, pelo caminho, vai ficar achando as peças, esquece. As distâncias, não, você não vai achar. Porque a hora que você precisa dela, você não vai ter a peça. Né? Ou você levou junto, ou você não tem. Aquelas coisas mais corriqueiras, que você sabe que costuma dar, você já vai levar as peças, vai guardar direitinho ali no carro, vai deixar no carro e vai levar junto. Não tem por onde. Porque tudo nessa viagem é distante, é longe. E o que você tem que fazer, logicamente, é ter o carro muito em ordem, né?
Mas eu acho que ele quer saber também aonde adquirir as peças, né? Que é aqui nos Estados Unidos.
Né? Essas peças desse carro são feitas no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, fabrica rodas, fabrica amortecedores deste carro. E vende para os Estados Unidos, que distribui para o mundo inteiro. Né? Os principais revendedores de peças do modelo A estão nos Estados Unidos. Eu sei que a Argentina, por exemplo, fabrica junta de cabeçote, fabrica caixa de direção. Né? Muitas peças são feitas nos Estados Unidos. E muitas peças, alguns revendedores estão terceirizando para a China fazer. A China manda para os Estados Unidos e eles distribuem, que são as piores peças. E, infelizmente, estão por aí. E dão muito problema, muito trabalho, e é uma perda de tempo. Uma delas foi um Bendix. Eu comprei com um americano, mas a hora que a peça chegou... Eu falei, meu Deus, isso aqui não é americano. Mas como a gremalheira do meu carro estava junto, estava ruim, eu troquei antes de sair, pus o Bendix novo. Esse Bendix. E guardei o velho dentro do carro. Não deu outra. Não durou uma semana, ele quebrou. Mas quebrou em quatro pedaços.
Caramba. E imagino que isso seja um baita desafio no carro, né? Porque não é um carro... normal, como a gente tem já, vai lá, desde o período pós-guerra, é um carro com a concepção bem mais antiga, que não tem um porta-malas incorporado na carroceria. Em relação ao espaço, assim, ele tem um espaço razoável ou vocês tiveram que ser bem econômicos ali no que tinha que levar? Porque, afinal de contas, além de peça para manter o carro funcionando esse tempo todo, tem roupa, tem mantimento, tem tudo que vocês precisavam levar para vocês também. Né? Em relação ao espaço, como que foi?
O espaço, na verdade, a gente tem, porque o carro é para 5 pessoas, até 6 vai, né? Embora seja...
É o modelo Phaeton, né?
É o modelo Phaeton, ele cabe duas pessoas na frente, folgada, e vai uma criança na frente, e três atrás, confortavelmente, assim, confortavelmente entre aspas.
É um sofazão.
A gente já viajou em 6 nesse carro.
Caramba.
Nossa! A mãe, os filhos eram pequenos. A gente já viajou em 6 nesse carro. Então, o espaço, na verdade, tem. O grande problema é peso. Porque o carro tem 40 HPs. Ele tem um motor muito fraquinho. E cada quilo que você coloca a mais dentro do carro, você percebe rapidamente.
Agora vai sobrar para mim.
Vai. Vai, porque a bagagem ela não perdoou. Né? Levamos muita bagagem e isso atrapalha o desempenho, né? Além de você ficar pondo e tirando do carro todo dia, né? Porque o carro não tranca, ele é, é um conversível. Ah, tá. Então, você não tem segurança nenhuma. Às vezes, você não se sente muito tranquilo de deixar a bagagem no carro. Você tira e leva para dentro do hotel. Então, você tem um trabalho a mais ali, né? Chato e todo dia, né?
E trem de marchas também não dá para explorar muito esses 40 HP, né? Também
não.
Não sincronizado ainda é pior ainda, né? Pior você não consegue reduzir rápido, né?
Quando esses carros foram fabricados, eles eram carros que usavam mais estradas de terra do que outra coisa. Na década de 30, 40, os americanos começaram a fabricar os famosos overdrives. Então, o que era o overdrive? Ele pegava o cardan e fazia uma caixa ali com uma marcha a mais, no cardan. Então, mantém o câmbio original e colocava o overdrive. E isso é feito, até hoje é feito. E esse carro tem esse overdrive. Então, você tem uma marcha a mais para ganhar um pouquinho mais de velocidade. Porque quando esses carros, quando as estradas foram pavimentadas, surgiu a necessidade de ter um pouco mais de velocidade, né? Era necessário isso, porque o motor chegava naquela rotação alta, ele podia render um pouco mais, só que a limitação do câmbio não deixava. Então, o overdrive veio para suprir isso daí. O overdrive, ele ajuda muito na reta, na descida. Agora, na subida, ele é um peso a mais para os 40 cavalos. Então, quando a gente passou, por exemplo, Peru, Colômbia, que é muito montanhoso, Equador, muito montanhoso, às vezes a gente chegava a rodar assim uma hora na segunda marcha, nossa, quando não pedia a primeira. Sabe? Aquilo vai nhó, e tem que ter paciência e deixar aí, não tem o que fazer. Não adianta.
Não esquenta, não esquenta, não. O motor aguentava bem, não esquentava.
Não, não esquenta. O problema da temperatura dele também você vai controlando com a rotação, né? Uhum. Porque o sistema dele é uma correia direta. Então, se você deixar o motor cair muito a rotação, numa marcha alta, ele tende a esquentar. Aí você reduz a marcha, deixa o motor ventilar um pouco mais, né? Deixa cair a velocidade, deixa ajustar essa dissipação entre o radiador e a hélice e segue em frente. Eu não costumo... Agora, tem locais, teve a Colômbia, Cartagena, que a temperatura estava assim, altíssima. Então, era tirar o pé do acelerador e devagar, porque se apertasse mais, fervia assim.
Caramba, e a gasolina também, vocês tiveram alguma variação também ao longo desse caminho? Porque vocês pegaram de tudo, né? Pegaram gasolina brasileira que tinha álcool, pegaram gasolina ali da América Central ali, e depois pegaram a gasolina americana e canadense, né? Você sentiu alguma, o carro sentiu alguma coisa, né, ao longo desse percurso?
Bom, primeiramente, o Ford 29, ele anda até com pinga. Se você puser pinga ali, ele anda. É uma coisa. Ele queima qualquer coisa, qualquer negócio. A variação é o tempo inteiro, e você percebe isso rapidamente, porque a baixa potência do carro faz com que você perceba rapidamente. Até o fato de você abastecer, ou seja, você encher o tanque, o carro já pesa um pouco mais. Quando você tem a percepção certa do carro, qualquer peso a mais você já está sentindo. Agora, quanto à gasolina, o que, que acontece? Gasolina brasileira tem 22%, né, de álcool. Espero que não, ninguém aumente nada além disso. Aqui nos Estados Unidos é no máximo 10%. Estão, né, falando aí em alterar isso daí. Todo mundo altera por decreto. Né? Parece fácil e simples, mas na mecânica nada funciona dessa forma. Né? Mesma coisa do pino de tomada. O único país do mundo que tem pino de tomada chato... que não tem pino de tomada chato é o nosso. Não serviu para nada em lugar nenhum, só para adaptador.
Só para dar trabalho.
Só para adaptador. Agora, a gasolina, no Ford, o que, que acontece? Você, na vareta do afogador, você girando ela para a direita e para a esquerda, você regula a quantidade de gasolina também. Então, você tem um fluxo mínimo no carburador e aí você pode aumentar o fluxo ou diminuir o fluxo do combustível. O avanço, a alavanca do avanço, que fica na coluna de direção, você também ajusta. Então, toda vez que você abastece, o combustível, aquele novo combustível muda, até mesmo do mesmo distribuidor. Aqui o pessoal tem 4 gasolinas diferentes, né? Tem 87, 89, 91, 93, tem gasolina 91 e 93 com e sem álcool, tem mais variações. Normalmente os postos têm 3, né? A maioria deles tem 3 tipos diferentes. Mas da qualidade da gasolina, uma das melhores gasolinas que a gente abasteceu foi na Argentina, que não tem álcool. Gasolina super boa e barata. Gasolina barata. O resto, a Colômbia tem álcool no combustível também. A Colômbia.
Lá eles não usam chumbo, não usa? Aquela gasolina de lá, né?
Não consegui ouvir.
Entendi.
Eu acho que lá eles não usam chumbo, não usa na gasolina.
Ah, não usam chumbo? Para baixar, para diminuir um pouco a octanagem, a pré-ignição?
Eu acho que eles usam chumbo lá, né? Talvez esse motor ele seja mais acostumado com chumbo, né? Por isso, talvez ele tenha se acostumado mais. Se eu não me engano, não tenho certeza.
Você sabe? Eles ainda usam ou não, realmente não sei. Eu sei que na Argentina vendia, não sei se vende ainda, nafta, que é gasolina, gasolina, né? Sem
gasolina, mas você acha gasolina com chumbo também.
Uhum. Ah, então pode ser isso. Para esse motor, o chumbo, não... botar no carro moderno vai dar pau no ato, mas para esse motor ele roda na boa com gasolina com chumbo.
Exato, mas não é o caso do Ford. O Ford, ele não é tão sensível assim, né? Agora, o que você percebe é na potência, né? Você tem uma perda ou um ganho de potência de acordo com o combustível, né? E o rendimento também do carro, né? Então, você com uma gasolina melhor, você vai ter um desempenho maior. Normalmente... você acha uma gasolina melhor nos lugares que vão que você está exposto a extrema altitude. Tá? Então, acima de 2.500, 3.500 metros de altitude, você normalmente nesses postos você acha esse tipo de combustível que é mais aconselhável. Né? O que, que a gente tem que fazer no caso do Ford 29? A gente fecha a gasolina. A mistura tem que ficar pobre, porque o ar está rarefeito.
Tem menos ar, né?
Fecha bastante, avança um pouquinho o ponto e ele vai. Ele vai. Ele tem perda também, na questão da compressão, mas ele vai andando. Não para não.
Ou seja... Além de você ter toda a preocupação com, lógico, com a segurança, com a direção, com o trânsito, você ainda tem que ter esse feeling da gasolina, de como que o motor está reagindo da gasolina. Realmente é muito mais puxado num carro dessa época.
É bem puxado, porque você tem que ajustar o carro o tempo inteiro. O tempo inteiro você ajusta. Você abasteceu, ou daqui a pouco o tempo esquentou, ou esfriou. Você vai, de ouvido, você vai percebendo se o carro está um pouco mais avançado ou não, se o carro, o motor vibrou um pouco ou não. O motor do 29, o virabrequim do 29, ele é um virabrequim com três mancais de apoio apenas. Né? Ele tem o apoio encostado ao primeiro, ao quarto cilindro e entre o 2 e o 3. Então, essa falta de apoio em cada segmento de pistão faz com que ele vibre um pouquinho. Então, se ele está um pouquinho acima do avançado, você já percebe o motor vibrar e isso é que mais causa desgaste nesse motor. Então, um pouquinho.
Eu tenho uma curiosidade também, a gente já falando aí da viagem, né? Como é que ele se comporta? Você falou, né, que vocês levaram peso e tal, a suspensão, o freio, como é que era, ao longo da viagem, né? Porque você pegou também vários tipos de piso, né? Pegou piso ruim, deve ter pego piso ruim, piso bom, e era um carro adaptado à estrada de terra, né? Como é que ele se adapta em curva, frenagem, como é que ele é?
Ok. É assim, como você falou, é um carro que foi inicialmente planejado para a terra. Então, no asfalto, ele não é aquele carro firme, preciso, que você segura a direção e ele vai sempre obedecendo. O sistema de suspensão dele são dois triângulos invertidos com um vértice no meio, cada vértice virado para o centro, né, do triângulo, desses dois triângulos. E nessas laterais desses dois triângulos, você tem um feixe de mola transversal, como se fosse de roda a roda, na frente e atrás. Então, não é uma estrutura firme. Né? Ela é feita, assim, realmente para um terreno mais... que oscila mais, né? Você tem que estar com o carro bem ajustado e controlar realmente na direção. Quando o asfalto, o piso, é bem liso, você não costuma ter problema, não. Você vai normal. O problema é quando você tem aquele trilho no asfalto, aquela parte afundada, marcada pelo peso de caminhão, e essa lombada que fica entre os dois eixos, isso incomoda bastante, que o carro começa a, como o pessoal fala, passarinhar, né? E fica tentando nadar de um lado para o outro. Essa é a parte ruim. Você tem que controlar na mão.
Mas sobre o peso, isso que ele falou?
Sobre o peso...
Fica muito, ele tem muito...
Dele estar carregando o peso, não altera tanto isso. A não ser que ele fique muito traseiro. Né? Então, quando a suspensão traseira abaixa demasiadamente, todo carro tem a tendência de ficar meio bobo. Né?
Ele direção.
Fica meio bobo em termos de suspensão. Mas ele não, em termos de ter arriado assim, a suspensão, não. Ele estava... com a pressão da mola ainda suficiente para isso, sem problema. Não aconteceu esse fato em função do peso.
Minha mala não era tão pesada.
Não.
e os freios também funcionam bem para serra, para essas coisas? Os freios também se comportam bem? Ele é tambor nas quatro, né?
É tambor. É um freio tambor. O freio original do modelo A é o freio varão. Então, é assim, você pisa no freio e vem uma vareta puxando, abrindo as lonas de cada roda. Esse é o sistema original. Talvez a metade dos Fords já estão adaptados com freio hidráulico. Porque o sistema varão, ele tem que estar 100% para ele frear quase bem.
Quase bem?
Quase bem. Se tiver muito pesado, você vai subir no pedal e não vai conseguir frear aquilo direito. Né? Se o carro estiver vazio, o freio está ajustadinho, ele vai. Agora, o sistema hidráulico, ele é um sistema que ele autocompensa os esforços, né? E o freio a varão, não, né? O freio a varão, ele vai fazer mais força numa vareta do que outra, ele não é algo tão preciso assim. Então, em viagens tão longas, eu não aconselharia muito o sistema original. Principalmente onde você tem subidas e descidas que são... você sobe, sobe, sobe e despenca depois. Então, você tem que controlar o carro e a segurança sempre vem em primeiro lugar. Né?
Falando um pouco, a Clara comentou, né, que ele é um sofazão. Assim, a gente acompanhando a viagem de vocês, a gente percebeu, assim, a gente acompanha várias pessoas que já fizeram essa viagem até o Alasca, tem gente que está na Europa, enfim, tem um pessoal que já tem anos na estrada, viajando de um lado para o outro, que a gente percebeu que a média que vocês rodavam por dia era bem acima do que o pessoal que a gente acompanha, sabe? Tem gente que roda 300, tá 400 km por dia. Eu até comentava no nosso grupo, assim, fala, cara, hoje eles rodaram 700 e poucos quilômetros, assim. Como que fica a coluna depois de 700 quilômetros a bordo de um carro desse num dia?
É ficar no sofá umas 9 horas.
Não, tem uma almofadinha, mas o corpo já ficou amoldado.
Encaixado ali, né?
Já.
A gente... O carro não tem tanta autonomia, então parar, você tem que parar. Vai parar para abastecer, para se alimentar, banheiro. Então, parar, você para sempre. Você tem que movimentar o corpo, porque é até uma condição de saúde. Você não pode ficar naquela posição, travado, tempo demais, não faz bem. O carro está pesadinho, a suspensão não é tão dura, né? Ela tem um molejo razoável. Você não sente assim tanto no corpo o impacto. Não é tão forte assim. Né? Os assentos também são de mola. Então, você tem um balanço ali que faz parte do conjunto. Né? Se você põe, por exemplo, um assento de espuma, já não vai funcionar tão bem com esse carro. Tem que ser mola, porque faz parte desse acerto aí da coisa. Então, rodar com o Fordinho numa viagem assim é a questão da regularidade. Porque diferença, assim, você não vai tirar na estrada. Porque a velocidade é aquilo, não passa daquilo, não tem milagre. Sabe? Não são 2, 3 quilômetros a mais por hora ou 5 quilômetros a mais por hora que você vai fazer a diferença na tua viagem. Vai do tempo que você se dedica a dirigir, tocar mesmo. E muitos trechos, você tem que fazer aquele tanto de quilômetro, porque senão você vai pegar uma cidade que talvez você não consiga hospedagem, né? Fica estrategicamente fora do trecho seguinte. Você faz uma previsão de 24 horas, é o que dá para prever, não dá para você planejar essa viagem toda. Você só planeja o dia e, no máximo, uma perspectiva do dia seguinte.
Mas o que mais é desconfortável no carro não é ficar tantas horas sentado, nada disso. É os lugares onde fazia muito calor. Que não tem ar-condicionado. Então, essa é a parte que incomoda mais. O calor. Tirando essa coisa do calor, sei lá, o corpo já estava acostumado no carro, não tinha problema... E tinha, por exemplo, no Canadá, eram 300 milhas sem cidade, né? Não tinha como,
nossa,
tinha que fazer.
Caramba.
E mas o calor é o que pega.
É, aí, voltando lá, né, a gente já tá falando da viagem em si, né? É, quando vocês programaram a viagem, vocês já tinham essas paradas, você falou agora das 24 horas, eu sei que vocês tinham ponto A, ponto B, vocês tinham a rota, mas vocês conseguiam assertivamente, ah, eu vou parar aqui, 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 ou foi tendo que ajustar ao longo da viagem? Como é que foi essa programação?
Nós não tínhamos a rota, nós tínhamos só o destino. Até no dia de sair é que a gente resolveu a rota. Havia um problema no Peru, eu vou deixar a Clara falar.
Não, é que o Peru tinha muitas estradas bloqueadas, com os paros dele, com as greves, então... É, e a gente soube também que as estradas para o norte do Brasil estavam muito ruins, aí não dava para ir pelo Peru, e a gente decidiu que era melhor pela Argentina. É, o Peru está com muito problema, acho que o pior país que a gente passou foi o Peru, e então a gente decidiu no dia, não, vamos pela Argentina. Mas eu fiz toda a programação, assim, alguma coisa que eu queria ver em determinado país, eu tinha uma ideia. Isso eu fiz até o Alasca, eu tinha uma ideia do que eu queria fazer. É, mas a gente decidia conforme o dia. Não tinha muito...
Porque tudo que você vai programando com muita antecedência, acredite, fura.
É. E como é que era, assim... Eu perguntei isso porque eu sempre tive muita curiosidade, né? Porque eu tô vendo muita gente indo de carro, fazer essas viagens longas. Eu pensando como é que são as autorizações, né? Para passar de país para país, para entrar, para sair. Como é que era isso? Porque, por isso que eu perguntei. Porque eu acho que você tinha que pedir alguma autorização com antecedência, ou não. Ou você chegava no país. Como é que funciona?
Não, não tinha nenhum.
Estados Unidos, sim.
Com antecedência, não.
Canadá.
Não, isso é visto da pessoa. Ele tá falando do carro. Do carro você faz a importação provisória em cada país.
Mas é na hora.
Você chegou... Hã?
Chegou na fronteira, você faz isso na fronteira.
E faz toda a documentação do carro.
Entendi.
Depois vai sair da baixa. O México, por exemplo, cobra uma garantia de $200 que não devolveu até hoje. Tem que devolver. Mas até hoje não devolveu. É, agora, nos Estados Unidos é super simples, eles registram o carro, não te dão documento nenhum, e o Canadá não faz importação, você pode entrar sem problemas.
Nem mesmo a Argentina está fazendo.
A Argentina também, não está fazendo.
A Argentina agora tem livre, o carro brasileiro tem livre trânsito.
Com a do Mercosul.
Isso é legal. E seguro. Bom, é no Uruguai. Questão de seguro, vocês têm que fazer algum seguro específico para andar nesses países?
Dependendo do país, do que é obrigatório, tem que fazer.
Tem que fazer. Mas a gente faz na fronteira também.
Também tudo você resolve na fronteira, legal.
Tudo na fronteira.
É mais ou menos assim.
Não, tem o carta verde.
Não, o carta verde antes. A gente faz aqui, certo?
Aqui não, porque nós estamos nos Estados Unidos.
É, faz isso no Brasil. Aliás, pode fazer na Corsef. Agora, por exemplo, Colômbia. Colômbia é obrigatório um seguro. Só que a gente não conseguia fazer o seguro na fronteira.
Porque era domingo.
Nossa.
E porque a seguradora do que é a seguradora do Estado, que é o seguro obrigatório deles, como é o DPVAT nosso, não tem representação ali.
E nem na primeira cidade que você chega.
Só na outra cidade, uns 60, 70 quilômetros depois. Então, você tem que ir no dia seguinte. A gente perdeu mais de meio dia, quase um dia inteiro, para resolver o problema do seguro obrigatório na Colômbia para poder cruzar toda a Colômbia.
E esses países, Peru, Colômbia, Equador, a polícia para muito.
E pede.
Pede todos esses documentos. Então, tem que rodar com.
Nossa.
Agora, nos outros países, ninguém... Estados Unidos, ninguém parou. No Canadá...
Foi tranquilo.
Tudo tranquilo.
Mas, Estados Unidos, a gente fez...
Fez também, o teu obrigatório.
E o seguro, quando é feito nos Estados Unidos, ele vai para uma área de registro que tem um número que a polícia acessa e sabe se o carro está ou não segurado.
Pela placa eletrônica.
Tudo ele tá.
Ah, legal. Eu tinha muito essa curiosidade de saber como é que foi.
Essa coisa da polícia parar, primeiro porque ela tem curiosidade pelo carro, ela quer ver o carro, quer fotografar o carro. Aí tem os que nenhum que a gente pegou, que o carro não tinha cinto de segurança. E aí criou caso, porque não era obrigatório. No Brasil não era obrigatório, lá era, e aí a gente explicando que era um carro de época, que ele estava liberado desses acessórios, aí ele acabou deixando passar.
Mas você tem que cansar o policial. Você tem que cansar.
E na língua dele, né?
Hã?
E na língua dele, né? Porque...
Não, mas a gente fala espanhol.
Espanhol você lê.
Mas o é que assim, você olhava a polícia de longe, meu Deus, vai parar de novo. Mas... E isso atrasava a nossa viagem, né?
É meia hora aqui, meia hora lá, no carrinho desse demora. Não, é problema.
Você falou da autonomia, eu até esqueci de perguntar na hora, né? Quanto é o tanque dele, quanto vocês rodavam, né? Eu esqueci de perguntar isso na hora.
O tanque desse carro, você tira aí 35 litros.
Caramba!
A média de consumo dele varia de 5 a 10 quilômetros.
Nossa!
É muita variação. Então, se é uma estrada plana e... Você vai rodar 10 quilômetros, consigo fazer 10 quilômetros por litro. Se tiver um vento muito forte, ao contrário, ele começa a cair e cair bastante, porque o motor é pequeno, o motor é fraco. Se começa a subida, aí o consumo vai aumentando. Então você tem que ir planejando. Então a gente sempre levava 10 litros, no mínimo, de gasolina. O bujão de 20. Às vezes eu levava 20, às vezes eu deixava só com 10, porque tudo é peso também, né? Tudo é peso.
Teve que usar muitas vezes?
Precisou usar muito essa reserva extra?
Não muitas vezes. Quando nós chegamos no Alasca...
Ah, no Círculo Polar.
Nós tivemos que rodar 640 quilômetros sem abastecer. Então, nós levamos gasolina, né? E voltamos assim na raspa, porque o piso é tudo rípio, né? É pedregulho. Então, o consumo sobe também, você tem que andar devagar, vai na casquinha para poder conseguir chegar lá. É uma nessa parte do norte de Fairbanks, é uma estrada de asfalto. Essa estrada ela já foi assim destruída, desburacada, e tem a questão do inverno, nem sempre eles conseguem fazer o reparo, então eles fazem um reparo provisório. Eles vão jogando areia, saibro, pedrisco e passando o rolo compressor para que o trânsito, para que o tráfego passe, porque precisa passar caminhão, precisa passar, abastecer algumas cidades que tem para pequenas cidades, acho que tem povoados de, sei lá, 15 habitantes, mas tem que abastecer. E, então, dessa vez, a gente saiu de Fairbanks, fomos 320 quilômetros, voltamos os 320 quilômetros com a gasolina torcendo para que desse, nossa, porque o que a gente tinha deu para encher o tanque ali de novo e foi a conta. Mais um pouco não dava, não, ia ter que ir atrás de combustível.
Nossa. Caramba. E troca de óleo, você fazia de quantos mil quilômetros?
Cinco mil.
E o óleo que ele usa é um óleo mineral normal? Consegue encontrar fácil ainda?
Aí é que tá. Eu uso o óleo Ursa 40. É um óleo antigo para motor a diesel. Motor é um óleo muito velho. E para motores muito velhos. E é um óleo que funciona extremamente bem nesse carro. Eu levei duas trocas de óleo 40. E fui usando. Troquei... A última troca que eu tinha levado óleo foi na Colômbia.
Cartagena?
Foi Cartagena. Depois, no México, eu fui trocar o óleo novamente. Achei o óleo 40 no México. Mas nos Estados Unidos tem uma tal de AutoZone, que é a rainha do óleo. Não achei óleo 40. Então, achava o 2040 ou o 2050. E optei pelo 2050. Quando eu cheguei no Alasca, eu já pus um óleo um pouco mais fino, que a temperatura caía muito, né? E depois do Alasca, 2050 de novo. Mas não foi o óleo ideal, não gosto desse óleo. E uso também na troca o B12, Bardal B12 de aditivo, para esse motor. Não é fácil achar, não, esse óleo. E depois que o motor está acostumado com aquele óleo, é complicado, né? Mudar.
É. E a gente acompanhou também que em Los Angeles vocês fizeram uma revisão mais profunda nele, né? Já estava programado ou foi uma oportunidade que apareceu ali numa cidade muito maior que vocês estavam passando de fazer essa revisão?
Los Angeles tem um amigo nosso, ele faz parte do clube, ele está morando lá agora. Ele é aqui do Brasil, ele tem Ford.
Aqui não.
Aqui do Brasil. Ele é do Brasil. Aí do Brasil. E ele tem um filho lá, está ajudando o filho lá por enquanto. E a gente veio trocando ideia, porque ele tinha feito esse trecho de barco. Ele tinha feito o translado do carro por barco.
Não. Sim. Ele foi rodando.
Não.
Não?
Cartagena, não. Colômbia.
Ah, Cartagena. Cartagena, Panamá.
É. E eu peguei umas dicas com ele e tal, e eu estava precisando trocar o pneu, os pneus do carro, que estava um bagaço. Aí eu programei de mandar esses pneus para a casa dele. Foi a oficina do filho dele. Então, comprei o pneu nos Estados Unidos e pedi para entregar lá. E basicamente, foi trocar os pneus, trocar o óleo, mas, assim, não tinha, o carro em si não tinha muita coisa para mexer, porque ajuste de freio já tinha feito, né? O ajuste de freio, você vê, vai conforme... Você vai percebendo que o freio baixou um pouquinho, você vai lá e dá um cleque no regulador, né? O carro em si não tá vazando óleo. Ele foi bem. O que aconteceu foi o seguinte. Quando nós estávamos em Hollywood, na Calçada da Fama, o volante do carro, a direção, o volante mesmo da direção, quebrou o ar.
Nossa.
Os quatro ars estrincaram. Nossa. O volante girou assim.
Nossa.
E agora? Voltei ele para o lugar, assim, ele tinha duas casquinhas só. E fomos rodando devagarzinho, ainda... Fizemos o resto lá de Hollywood, fui voltando devagarzinho, aí eu voltei lá no Fabiano, falei, prestei a máquina de solda dele lá, ele me ajudou e soldei o aro da direção. Mas não teve assim nenhuma manutenção. Aliás, na viagem inteira, além de ajustar freio, trocar o óleo, apertar um parafuso de capota, trocar uns dois ilhós, tive um Bendix que quebrou, logo no começo da viagem, que eu comentei. E tive um radiador que furou. O radiador pegou muita areia lá, ele fez um furinho, hein? Precisei tirar e levar para fazer uma solda, né? Na Colômbia. Mas nada assim que precisasse tirar o carro do chão, guinchar. Tudo foi conseguindo resolver na boa, né? Só agora eu estou um pouco mais preocupado que o motor já começa a fazer um barulhinho agora no final da viagem. Do restante, manutenção profunda assim não teve nada, não teve câmbio, transmissão, motor, nada disso abri, freio só aperto. Eu faz o que uns 4 mil quilômetros atrás eu lubrifiquei os rolamentos dos cubos dianteiros. Isso.
E um jogo de pneu que gastou na viagem toda.
Jogo de pneu, né? Ah, o pneu não tem jeito. Mas os pneus são bons, viu? Estão bem tranquilos. Fizeram os pneus novos, foram até o Alasca, já voltamos, tá tudo tranquilo.
Nossa, é muito legal, porque esses pneus não tem diagonal, né? Não deve ter, deve ser aqueles pneus de, acho que esse é o nome, de nylon, né?
É nylon, né? No Brasil tem esse pneu de charrete, mas é um pneu muito ruim. Mas o americano tem esse pneu próprio para esse carro. Tem, fabrica normalmente.
Firestone.
Firestone fabrica outras marcas também. Lucas, eles têm esse pneu específico para esse carro. Aliás, eles têm pneus até para os Ford ST. Então, aqueles pneuzinhos que parece pneu de bicicleta, tem pneu maciço. Tem... Nos Estados Unidos, você acha tudo.
Caramba. E vocês comentaram de uma etapa dessa viagem também, que não tem como fugir dela, que é a exportação da Colômbia, né? Que não tem travessia terrestre ali, ou se tem, deve ser extremamente complicado de passar. Foi tranquilo fazer esse procedimento?
Não foi. É assim, eles chamam um tapón de Darién. Existe uma trilha que vai margeando o mar. Existe essa trilha. Só que ali tem dois grupos guerrilheiros, um de direita, um de esquerda, e mais o problema do narcotráfico.
Falar, os traficantes.
Que ficam naquela região. E você não tem aduana, você não tem posto de gasolina, você não tem restaurante, serviço, você não tem nada. E se você passar... Se você voltar, você vai voltar sem nada. Se voltar. É isso. Eu tive com um pessoal, com um grupo de jipeiros lá da
Colômbia.
Cartagena. Lá de Cartagena, na Colômbia.
De Barranquilla.
É de Barranquilla. E eles estavam falando. Falaram, ali não adianta. Esquece. Parece até um tabu para eles, né? Para eles até um negócio meio constrangedor. Falar, olha... Não dá para passar. É bem constrangedor, é bem chato para eles isso. E não dá para passar, não dá. Aí a gente tinha indicação de uma despachante, você entra com a documentação, ela pede autorização para o governo colombiano para esse carro seguir até o Panamá. Você tem que esperar em Cartagena até determinada data, aí você dá entrada no carro no porto, você chega no porto, você tem que ir de camisa, de manga fechada até aqui, colete com faixa reflexiva, capacete, bom, é uma coisa. Aí você deixa o carro lá. Aí no dia seguinte, ou no outro dia, você vai lá para pegar e pôr o carro no container. Né? E é comum você fazer o container compartilhado. O container normalmente cabe em dois carros. Tá? Então, normalmente, eles colocam um carro pequeno e uma van. Né? Uma van maior. Conosco foi uma van de um casal de argentinos. A gente está em contato aí. E esse procedimento é bem longo. Pra você ter uma ideia, a gente chegou em Cartagena dia 30 de abril. A gente saiu dia 5 de abril, chegamos dia 30 de abril. 25 dias para chegar até Cartagena, na Colômbia. E Nós só fomos pegar o carro no dia 17 de maio, no final da tarde. Então, no dia 18,
em Colón,
no Panamá. Só no dia 18 que a gente conseguiu pegar a estrada.
Nossa.
É bastante tempo. Bastante tempo. Isso é o que mais atrapalha. Em 2014, 2015, que quando nasceu a ideia da viagem, existia um ferry boat que fazia esse trajeto. Colón, Cartagena. E ele, em 2016, que a gente tinha planejado ir, foi quando esse ferry boat já estava desativado. E o ferry boat é um negócio rápido. Você entra junto com o carro, bagagem e tudo, atravessa um dia de travessia e pronto, está resolvido. E no caso de mandar via container, é super demorado. Né?
Caramba. Ah, é realmente uma etapa assim, que todo mundo que a gente acompanha relata um sufoco, sério. Assim. Tem gente que fica muito tempo sem o carro, tem gente que acaba tendo que arcar com despesas que não estava prevista, que é uma coisa que surge na hora. Enfim, é uma etapa mais puxada. E desde o início, quando vocês pensaram nessa viagem, o retorno, vocês imaginaram mandar o carro de volta de navio mesmo ou chegaram a cogitar voltar com ele?
O retorno sempre ficou em aberto. Sempre ficou em aberto. Sempre, do hemisfério norte para cá, sempre vai ser de navio. Seja pela América Central, seja por Miami, dos Estados Unidos, ou até mesmo do Alasca. De repente a gente falou, não, mandamos o carro de volta do Alasca mesmo, embora. A Clara era a fã número um dessa opção, do Alasca. E vai saber até quando, né? E a disponibilidade disso não é rota comercial pelo Brasil, Alasca, né? Então a gente seguiu para Miami, falei, a gente despacha de Miami. A ideia, até chegar em Miami, a gente até pensava de repente mandar para o Nordeste, né? Aí a gente viu a possibilidade de Manaus, que era no norte, Suape, no nordeste, e Santos. Só que sai mais barato você mandar por Santos, tipo assim, a quarta parte ou a quinta parte do valor de você mandar para Manaus, para se ter uma ideia.
Nossa.
Porque ali é porto fluvial, uma coisa é bem complicada. E tem também o lance, que eu acho que a gente cansou bastante, o carro já começa a dar uns sinaizinhos que ele precisa, agora sim eu vou precisar fazer uma revisão legal nele. Essa é a hora de fazer uma revisão, mas revisão que eu digo é revisão mesmo, né? Essa é a hora de fazer uma boa revisão. Então essa é a hora dele ir para a oficina dele. Aí vai sair de novo.
E vocês passaram em Detroit com esse carro, ninguém da Ford procurou vocês?
Não.
Então, a gente passou no Museu Gilmore, a gente passou no Museu da Ford. O pessoal acha a história legal, tal, mas nem sempre você encontra as pessoas certas. Por exemplo, a gente não encontrou o Henry Ford. Graças a Deus.
Ainda bem. Que bom.
Que bom. Então, nas estradas, nos postos de gasolina, onde você para é uma festa. É o pessoal filmando, perguntando, querendo saber. É bem bacana. Agora, nos museus em si, o Ford não é um carro raro para eles. O Ford 29.
Se bem que no Museu Gilmore tinha um pavilhão só para o Ford A.
Sim. Mas, de modo geral, por exemplo, Anchorage tem um museu muito bacana.
Bacana.
Carros, assim...
De luxo.
Muito, muito raros. Né? O Ford Bigode, o Ford A, o Model A, não é algo tão raro. Mas o que a gente percebe é que é raro para os americanos, que não veem esses carros rodando. né? Eles não têm, não costumam ver um carro desse na estrada. Então, passou na estrada, você vai escutar buzinada o tempo inteiro. Né?
Filmando.
Às vezes o cara emparelha ali, quer filmar, a pista está acabando, você precisa entrar, o cara não sai dali, é problema.
É mais um carro de museu para eles do que um carro funcional, né?
É. Sim, sim. É, na verdade, para todos nós, né?
É, eu mesmo nunca vi um andando.
Não? Andando, não. Confesso que nunca vi, ao vivo andando, nunca vi. Não. Parado em exposição, aí sim, aí realmente sim, quando a gente vê em museus e tal, agora andando, realmente é um marco. É. E se o americano acha diferente, é porque é, porque foi lá que ele nasceu, né?
Pois lá é. Onde exato, exato.
Dominaram o mercado.
O americano acha. A Colômbia, na Colômbia, por exemplo, em termos de Ford A, se tiver, acho que, 3, 4 carros desse, 5 carros na Colômbia, é muito. Acho que não tem mais do que isso. Então, é uma coisa, o pessoal fica impressionado de ver um carro desse andando. No Peru, algumas pessoas sim, outras já até estranho, né? Tipo, será que ainda fabricam isso? É um Jeep? Não tem nem ideia. Agora, os jovens, de maneira geral, que eles estão mais nas mídias, eles estão mais antenados, nossa, esses fazem festa. Né? As crianças fazem, olha, tá, eles identificam, né? Não, claro que não identificam o carro em si, né? Mas sabem que é algo de outro passado, né?
É muito diferente de qualquer coisa. Você vê um carro de 80 anos, é muito diferente do que...
Sim,
ele é anterior àquele degrau que teve muito grande ali da aerodinâmica, da roda deixar de ser raiada. Então é tudo muito, sim, sim, muito diferente.
Sim. Os meus filhos mesmo, quando viram no museu, lá no sul, esse carro, eles ficaram olhando assim para mim. Eles não entendiam o que era aquilo. Eles ficaram me perguntando, mas pai, o que é isso? Eles não entendiam que aquilo era um carro, já era um carro, né? Para eles.
Museu da Úbeda. É do Museu da Úbeda?
Não, eu fui no...
Daquele de Balneário, né?
É, no de Balneário Camboriú.
Aí, o da Úbeda parece que fechou, né?
Que era maravilhoso.
É, eu fui nesse e aí tinha lá uns modelos, eu nem lembro se tinha um A lá, não tenho certeza. Mas tinha os modelos mais antigos e eles ficavam olhando, né? Mas por que a roda está para fora, né? Porque eles nunca viram um carro com a roda para fora, né? É uma coisa diferente para eles ver um carro com a roda para fora. Sim. Né?
Bom, a gente tem várias perguntas aqui, pessoal, muito curioso com a história de vocês. Vou passar aqui em algumas.
Ok.
O Paulo Renato colocou aqui: sua viagem estimula, desafia e nos dá inveja, mas uma inveja boa. A Rita Arcas mandou um olá, amigos, aqui para vocês.
Olá, Rita.
Olá, Rita.
O Gustavo colocou: olá, André e Clara, tudo bem? Que alegria acompanhar aqui. Sou o Gustavo que tirei a foto do Fordinho e é o Calafete.
Ah! Sei. Ele mandou essa foto para a gente, nem eu tenho essa foto. É muito bom. Muito bom.
Ele ainda colocou que foi a inspiração para ele viajar para o Ushuaia. Vai para o Ushuaia.
Exato,
agora.
Exato.
Deixa eu ver mais aqui. O pessoal perguntou se o carro já tinha sido restaurado. Você comentou que já. Ele teve uma restauração já há alguns anos, alguns bons anos. Muita gente aqui dando os parabéns, comentando da viagem de vocês. O Enferrujado Veículos Antigos colocou: parabéns ao casal 29, 38 mil quilômetros. Vocês mostram que para viajar precisa de pouca coisa que o dinheiro não compra. O espírito aventureiro.
O espírito aventureiro. Olha, eu tô de Alasca.
Deixa eu ver mais o que o pessoal colocou.
É preciso um pouco de loucura também, não é só.
Com certeza.
Muita, né?
O Anildo colocou: e sobre despesa, por exemplo, quanto gasta por dia de viagem? Em média, combustível, pedágio, translado e hotel. Acho que varia muito.
Melhor não fazer a conta.
Essa conta a gente não fechou. Não é diferente de você fazer a mesma coisa de carro, um carro normal. É a mesma conta. Vai depender do hotel, vai depender do trajeto, né? É a mesma coisa de você viajar de um carro normal, não tem diferença.
O Paulo Renato perguntou em relação à saúde, se foi tudo tranquilo, não sei se ele está querendo dizer em relação a seguro-saúde ou despesa com saúde.
Não, tudo tranquilo.
Eu acho que é questão saúde.
Saúde, da nossa saúde, a gente...
Foi tudo tranquilo. A gente, às vezes, fica um pouco assim, meio congestionado, porque quando está muito calor, o carro, a gente consegue empurrar o vidro, o para-brisa para frente, para entrar ar por ali, né? Então, às vezes, o vento assim deixa, às vezes, o olho um pouco irritado e tal. Nada que um sorinho, né? Um shampoozinho nos olhos.
Mas a gente viajou com seguro viagem, logo. Sim, né? Seguro saúde.
Seguro saúde, tudo. Uma eventualidade, alguma coisa assim.
Não precisou usar, graças a Deus, né?
Não. Mas não teve assim um dia de um ficar gripado. Nada. Foi bem.
Que bom.
A gente se agasalha bem na parte fria, né? Eu não tenho cabelo aqui, então eu corro mesmo, está corrido por causa do vento.
É um sofrimento, eu sei como é que é.
Eu percebi também. Mas se você não tiver abrigado da intempérie, é complicado, né? É complicado. E o carro não veda perfeito, né?
Ele não tem vidro lateral, né?
Ele tem uma cortina que encaixa e fecha também. Só que não é um negócio muito prático. Você tem que parar o carro, encaixar, travar na coluna dianteira e tá feito.
Veda, mas é razoável, numa chuva mais pesada.
Não, entra, dá um pinguinho d'água ali, tal, mas o vento forte tira. O vento forte tira, sim.
Tem muita gente perguntando sobre corrupção da polícia, pelo que eu entendi, da polícia. Vocês tiveram algum sufoco nessa linha?
Olha, para não dizer que foi tudo uma maravilha, um país.
Mas não precisa dizer o país.
Equador.
Não, seu país.
O resto não tivemos nenhum problema nesse sentido. Um policial desonesto. O resto foi tudo legal. O pessoal parava, perguntava, reclamava de cinto de segurança. Um falou até que, olha, mas você não tem a placa dianteira do carro? Eu falei, meu Deus do céu, será que perdeu uma placa? O carro tem a placa dianteira, né? E ele falou, e ainda está sem cinto? Eu falei, caramba, mas o cinto não é obrigatório. Ele falou, mas está sem placa. Eu falei, mas tem placa. A hora que ele foi olhar, ele falou, ah, tem placa. Ele falou, ah, vai embora daqui. Ficou tão sem graça. Ele falou, vai embora. Mas você não pode ir dando muita moleza também, sabe? Você tem que argumentar. Como o carro? O carro é de São Paulo. O carro é placa preta, não exige cinto de segurança, legislação do estado geral do carro, dos acessórios obrigatórios, é da onde ele está licenciado, né? Isso, então, vale para qualquer lugar. Se o país deixou entrar aquele carro, ele está assumindo aquela situação. Mas esse tipo de coisa é só na América do Sul, América Central. Canadá, Estados Unidos, o pessoal... Não pararam a gente para nada. Para não dizer que não pararam para nada, nas estradas americanas, você não pode parar no acostamento. Não pode. E a tampa do radiador abriu. Então, eu parei rapidamente. Você pode parar para emergência. Emergência. Então, eu parei, fechei a tampa, subi no que eu subi no carro, já estava a polícia lá, perguntando, está tudo bem? O que, que aconteceu? Eu falei, olha, a tampa tal, abriu. Tá, pode ir embora, pode ir embora. Mas é assim, Você parou, a polícia vai parar atrás.
Que eles estão vigiando sempre, né? Tem sempre uma câmerazinha ali vigiando alguma coisa.
Sempre, né? Sempre.
É uma pena que para chegar nos Estados Unidos a gente tem que passar na América do Sul toda e na Central. Não podia ser pertinho ali, seria uma viagem muito mais simples, muito mais tranquila.
Daí, por que nós não estamos voltando?
É.
Imaginei. É o sufoco realmente
basta
ali.
Basta uma vez.
O pico do sufoco.
É.
O Tewis mandou aqui uma dica, ó. Segundo ele, tem uns aditivos à base de bisulfeto de molibdênio que podem melhorar esses ruídos do motor. E nos Estados Unidos tem alguns muito bons. Confesso que eu não conhecia esse aditivo.
Conhece, hein?
Molibdênio, sim. Mas esse motor é assim, você não pode... se você engrossar demais o óleo, ele não consegue lubrificar direito as bielas. Porque a lubrificação desse motor é o sistema antigo, é o sistema pescador. Você imagina assim uma bandeja, uma assadeira de cozinha retangular cheia de óleo, né? E aí você imagina um canudinho, é uma caneta assim. Toda vez, num movimento circular, cada vez que ele abaixa, ele espeta essa poça de óleo, certo? Quando esse óleo está grosso demais, ele não entra ali direito. Ele não lubrifica, vai faltar a lubrificação. Eu já uso um óleo mais grosso e já uso o óleo aditivado, né, com o B12. Lógico, você vai engrossando mais o óleo, você vai tirando mais o ruído, sim. Mas chega num ponto que se a lubrificação não entrar, ela funde em vez de ficar fazendo barulho.
Entendi. Aí também tem que ver se a equação, né? Atura um pouquinho o barulho, ele dura mais, ou silencia o motor e ele...
Ou ele funde de vez.
Quebrar não é legal, ainda mais em viagem. Não é legal nunca, nem em viagem, que é pior ainda.
É pior ainda.
A Valéria mandou um oi aqui para a Clara.
Oi, Valéria! Obrigada, beijo!
O Antônio Augusto colocou aqui, o Henry Ford previa que o modelo A duraria 60 anos. Já estamos com 94. Contando, 94 contando.
Passou
longe.
Pessoal aqui mandando os parabéns, falando que curtiram muito acompanhar vocês. Bastante gente aqui com a gente. Bom, agora vocês já iniciaram o processo para mandar o carro de volta, né? Como você comentou, aí por Miami para Santos. Aí de Santos é uma viagemzinha bem mais suave ali, né? Vai subir uma serra, mas não vai ser os Andes, vai ser uma serra bem mais tranquila. Já tem previsão dele chegar?
É agosto, lá pelo dia 9, 10 de agosto só. Legal. Isso chegar, né? Aí tem o desembaraço no Porto de Santos, que a gente não sabe também quanto tempo demora ali. De modo geral, os despachantes daqui dizem que o Porto de Santos é mais demorado que os outros portos para desembaraço. Mas não sei, a gente nunca fez, é a primeira vez, vamos ver. Mas o carro não é uma importação, é o carro é brasileiro, não teria muita novidade aí, né? Mas
eu queria voltar um pouquinho e queria só, enfim, queria que vocês contassem como é que começou tudo, né? Que a gente começou meio invertido falando do carro e tal, como é que começou a ideia da viagem, né? Como é que vocês acordaram um dia que você falou que já tem vários anos que vocês pensam, velho? Como é que vocês acordaram e falaram assim, bom, vou fazer esta viagem? Conta um pouquinho.
Mais ou menos assim, nada como 2, 3 anos de pandemia.
Não. A ideia dele de ir para o Alasca tem mais de 10 anos, com o Fordinho. Primeiro eu achei que fosse brincadeira, acho que era brincadeira dele. Depois eu comecei a achar que era loucura dele. E eu nunca me imaginei fazendo essa viagem. Ele sim, ele já há mais de 10 anos vem falando. Aí, depois da pandemia, aquela coisa toda, eu tive um amigo próximo que morreu ano passado e me deixou muito abalada. E aí eu falei, eu não sei o dia de amanhã, eu falei, eu topo, eu vou. Estava meio louco aquele dia, né? Não
sei. Não, mas em 2015, 2016, a gente já estava planejando fazer mesmo a viagem. Mas eu tive um problema no Peru, em 2016. Eu fiz outras viagens com esse carro e já tinha ido em 2012 para o Peru. E quando nós fomos, eu saí de São Paulo, fui até o Acre, quando cheguei no Peru, o pessoal do Peru falou assim, pera lá, tem um problema aqui com o seu carro, tem um problema de busca e apreensão do teu carro. Eu falei, pô, busca e apreensão do teu carro? Ele falou assim, por quê? Teu carro entrou em 2012 no Peru e nunca saiu. Eu falei, poxa, mas eu estou do lado de fora, é óbvio que eu saí, né? E, bom, resumindo, era a aduana que fez a entrada cometeu um erro no formulário. O ticket de saída, eu tinha o ticket de saída, eu tinha o papel que eles deram, eu guardo tudo, 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 quanto é canhoto, documentação, ia tudo com uma pastinha ali, sem estar organizada, mas estava lá. Mas não teve jeito. Uma aduana não consertava o erro da outra, a gente ficou um dia e meio lá, ia perder a viagem. Foi 4 mil quilômetros para ir, mais 4 mil quilômetros para voltar de Fortinho. A gente pegou o avião e foi para não perder as reservas, o que a gente tinha feito para viajar até
a Colômbia.
A Colômbia, porque era aquele lance do ferry boat que já tinha parado. Então ela ficou aí esperando. E o ano passado, essa restrição caiu do carro. A gente entrou em contato com eles várias vezes e, finalmente, eles falaram, não, pode vir que não tem mais restrição alguma. E é isso. E a pandemia deixou todo mundo meio assim. Você fala, poxa, você vai deixando para outra hora, talvez essa nunca seja a hora boa, né? Ou talvez sempre seja uma hora boa. Vamos encarar? Vamos encarar. Saímos. Deu ou não queria? Falta pouco.
Que maravilha. O saldo agora, que já está no final. O que, que vocês tiram assim, de saldo?
Experiência bastante, viu?
Muita.
Muita experiência. A gente conheceu muitos lugares. Né?
Muitos lugares bonitos.
Bonito. Muita coisa interessante. Uma experiência especial com um carro especial também, né? Assim, pessoalmente, como eu, só eu mexo no carro, eu faço tudo no carro. Pintura, funilaria, eu tenho um rapaz, às vezes, que ajuda na funilaria, ajuda na pintura, eu faço a tapeçaria 100% da mecânica, só... Eu não levo meu carro em mecânico, só eu mexo nele. Então, para mim, foi muito gostoso fazer essa viagem. Saber que não errei muito, né? Nada é perfeito, nada é perfeito, mas conseguimos aí fazer, chegar num objetivo, né? Foi legal, foi bacana.
Foi muito bom. A gente voltou casado, vai voltar casado, né? Apesar de todo esse tempo junto, 24 horas, tanto tempo. Estamos voltando casado. Então, foi muito bom. Mas acho que ainda vai... Essa coisa ainda vai elaborar na mente ainda.
Qual foi o momento mais marcante da viagem?
Chegar lá no Alasca. A chegada, porque esse era o objetivo, né?
Nem acredito, né? Nem acredito. Chegou. Parecia tão longe, estava lá.
E é longe, gente. Acredito. É longe pra caramba.
Ficou algum lugar que deixou aquele gosto assim de vamos voltar aqui um dia? Não precisa ser de Ford, pode voltar de avião, só para conhecer com mais detalhes. Teve algum lugar assim que vocês ficaram com essa vontade?
Olha, tem alguns lugares... Quando, por exemplo, você vai vendo a parte das ruínas, maias, astecas, você vê uma ruína, você vê outra, e começa a aparecer mais...
Tudo igual, né?
Do mesmo. As praias são fantásticas. Talvez Cancún Cancún é maravilhosa. É praia, é mar. É, você fala, mas é mais do mesmo. Mas olha, Cancún é uma coisa para se pensar em voltar, viu? Cancún é muito bonito, muito bonito.
De avião.
De avião. Mas o Canadá é muito bonito.
A gente viu no Canadá paisagens maravilhosas.
Animais.
Animais, ursos, atravessando a pista. Então, foi muito bacana. Antigo. Eu gostaria de conhecer esses lugares no inverno, que deve mudar completamente a paisagem.
É, e vai precisar de corrente nas ruas.
Mas não de Fordinho, não.
Acho que ele quer voltar de Fordinho.
Não, eu tô um pouco intoxicada. Ainda está muito sensível.
Ai.
Bom, a gente já está com 1h20, com certeza vocês estão bem cansados dessa viagem que está chegando ao final. A gente queria, de novo, agradecer muito a presença de vocês por terem aceitado o nosso convite para vir aqui falar um pouco dessa experiência que é fantástica. Com certeza a gente já teve relatos aqui, com certeza vocês vão inspirar várias pessoas a fazer, não precisa ir para a Alasca, pode ser uma viagem ali mais tranquila.
Não precisa ser de Fordinho.
Com um carro mais novo. Vai, cada um vai no que tem, né? O cara não precisa comprar um carro, vai no que tem. E a gente queria, de novo, agradecer muito a vocês, desejar um bom retorno, um bom final de viagem para vocês, que dê tudo certo nesse, tanto no desembaraço do carro, que sempre é um procedimento chato, quanto na volta de vocês também, que vocês possam chegar aqui em segurança. E, enfim. Só para fechar, a última pergunta. A próxima viagem vai ser para onde? Você já tem planejado?
Olha, o Nordeste seria legal, do Brasil. Sem barco, sem
ponteiro. Como eu estava dizendo, obrigada pela oportunidade da entrevista. Foi muito bacana, gostei muito de vocês. Muito obrigada.
Seria legal, o Nordeste seria bem legal. Voltar aí pelo Amazonas.
Já acabou mesmo.
Parece, né? Vocês começaram a viajar ontem, foi um tempo tão
foi tão rápido, né?
É isso aí. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Clara, por esse tempinho aqui. Foi muito bom escutar as experiências de vocês. E muito obrigado também ao pessoal que ficou aqui acompanhando a gente. Muita gente aqui mandando mensagem, muita gente perguntando. Muito obrigado pela audiência e bom retorno para vocês.
Obrigado,
gente. Um abraço e sucesso aí para vocês aí no retorno.
Obrigado.
Tchau.
Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.